Senhora Presidenta, senadora Vanessa Grazioti, quero agradecer a sua atenção e dar as boas-vindas ao ministro da Agricultura e de Irrigação do Sudão, Dr. Abdel Halim Al-Mutahafi, e que está acompanhado do embaixador do Sudão no Brasil, Abd Elgani El-Naim Awad El-Karim, e de uma delegação de membros, tanto do governo quanto empresários, que acompanham o ministro da Agricultura. Já é a segunda vez que ele vem ao Brasil e estão muito interessados no aprimoramento, aprofundamento das relações do Brasil com o Sudão. A Casa Civil está examinando o acordo que está por ser realizado entre o Brasil e o Sudão e que promoverá o desenvolvimento das relações, especialmente na área da agricultura e outras, mas também da indústria, do comércio, da educação, e eles estão muito interessados nos programas de combate à fome, de segurança alimentar, de combate à pobreza. E, inclusive, neste período em que o Sudão fez a divisão entre o Sudão e o Sudão do Sul, e houve algumas dificuldades de entendimento, o ministro e o embaixador me transmitiram as notícias de que começou a haver um melhor entendimento entre o Sul e o Sudão, e eu até estava dizendo a eles que, quem sabe, como os sudaneses gostam muito do futebol, possam convidar a seleção brasileira para fazer um jogo com a seleção mista do Sudão do Sul e o Sudão, para pacificar melhor ainda o país. Thank you very much. Muito obrigado por sua visita. Eu agora passo a oração que iria falar aqui, porque hoje, senhora presidenta, eu quero falar de uma mulher de excepcional qualidade, a senhora Margarida Genevois, pois no último domingo, 10 de março, uma das pessoas que mais contribuíram para com o devido respeito aos direitos humanos e para a realização de justiça na história do Brasil, Margarida Genevois foi homenageada em São Paulo por todos seus amigos e admiradores por ocasião do seu aniversário de 90 anos. Primeiro, na missa tão bonita celebrada por Frei Beto, Frei João Cherry e o Padre Júlio Lancelotti na igreja do Convento dos Dominicanos, e depois no jantar que reuniu as pessoas de sua família e de todos que com ela tanto interagimos ao longo das últimas décadas. Assim também, por bonita reportagem na Folha de São Paulo, feita por Eleonora de Lucena, cuja íntegra peço transcrição nos anais do Senado. Em especial, lá estavam seus companheiros da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo ao longo dos últimos 40 anos. Dama de Abreu Dallari estava representado por sua família, pois enviou mensagem de cumprimentos de Paris. Fábio Condor Comparato, Hélio Bicudo, Mário Simas, Luiz Antônio Alves de Souza, Valdemar Rossi, Antônio Cândido de Melo e Souza, José Gregório e Maria Vitória Benevides, Plínio de Arruda Sampaio, Marco Antônio Rodrigues Barbosa, Antônio Carlos Malheiros, Belisário dos Santos Júnior, Antônio Funari Filho, Josefina Juliana Santoro, entre outras. Como diz a sua amiga Rosemarie Muraro, Margarida era naturalmente uma lady. Quem a visse pensava que era de classe alta, mas por baixo de toda esta elegância estava uma mulher fortíssima, e que Dom Paulo Evaristo Arns, então arcebispo de São Paulo, a convidou para fazer parte da Comissão Justiça e Paz, que era composta somente por homens e, pelo estatuto, precisava de pelo menos uma mulher. Margarida era membro da Ação Católica. Fundou a instituição Veritas para mulheres de classe média, mas, acima de tudo, salvou a vida de milhares de pessoas, trabalhando junto com Dalmo Dallari, que era o presidente da Comissão Justiça e Paz. Logo foi aceita por todos e seu trabalho ia mudando na medida em que mudavam os tempos. No começo era dar fuga aos que seriam torturados. Depois se dedicou, na medida em que o número das pessoas ia crescendo, a conseguir fugas em massa, sempre com seu jeito de lady. Contava ela que, com esse jeito de ir bem vestida, conseguia muitas coisas que outros não conseguiam. Anualmente viajava para a França, a princípio para visitar a família do marido, mas sua missão era levar documentos secretos, entre outras pessoas. Foram estas pessoas que conseguiram as fontes para, logo que acabou a ditadura, ser publicado o livro O Brasil Nunca Mais, editado naquela época pela editora Vozes, quando esta ainda era progressista, e que fez um estrondoso sucesso, pois o povo brasileiro não tinha a menor ideia do que estava acontecendo naqueles anos de chumbo. No seu casamento, viveu primeiramente na fazenda da Rode, dirigida por seu marido, Lucien Genevois. Ali ela tomou noção do que era realmente a pobreza, fundou creches, grupos de estudo e tudo aquilo que se devia fazer para mães que colocavam estrume nas feridas dos recém-nascidos porque não sabiam o que fazer e o tétano não demorava a chegar. Pouco a pouco, foi aprofundando este trabalho, tanto na fazenda, onde conseguia salvar centenas de crianças entre os 2.500 servidores, e na Comissão Justiça e Paz, onde conseguia salvar milhares de crianças e adultos. À medida que este trabalho ia se espalhando, apareciam milhares de pessoas para serem ajudadas a fugir. Suas idas anuais à Europa, que todos pensavam que eram por motivos frívolos, na verdade, eram viagens principalmente para a França, Alemanha e Holanda, onde conseguia dinheiro e lugares para exportar, entre aspas, os mais necessitados, e nunca deixou de fazer esse trabalho. Cremos que ela deixaria de existir se não estivesse trabalhando na área de direitos humanos, que começara numa casinha modestíssima, onde morava Dom Paulo Arns, e depois obteve várias salas na Cúria. Tal era a quantidade de pessoas que vinham, inclusive da América Latina, fugindo de outras ditaduras militares, como as da Argentina, do Uruguai, do Chile. Era preciso que se escrevesse a saga que foi e é a vida desta mulher fantástica, que não encontrou outras iguais ou que a sobrepujassem. As mulheres devem se orgulhar dela, que antes de as feministas surgissem, já era uma militante de primeira ordem. Ao mesmo tempo, era cheia de ternura pelos necessitados e cheia de força contra os que oprimiam. Tudo isso, silenciosamente, é o que está aparecendo somente agora. Na missa que Frei Beto, Frei João Scherrer, e o padre Júlio Lancelotti celebraram, foram colocadas citações tão belas que aqui resolvo reproduzi-las, mas, sobretudo, porque ela própria escolheu poemas de Carlos Drummond de Andrade. Permita, senhora presidenta, um pouquinho só de tolerância a mais, pois... Disseram os sacerdotes: estamos reunidos para celebrar o dom da vida de nossa querida parente e amiga Margarida Genevois. Devemos agradecer a Deus tudo o que ela significa para cada um de nós. Todos aqui reunidos sabemos o quanto a vida dela tem sido frutífera na esfera eclesial e social, mas também graças ao seu especial carisma para fazer amizades, cultivar a fé, dedicar-se aos pobres e excluídos. E... bom estar aqui e participar da alegria de Margarida e de seus familiares. Que pode uma criatura, senão entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar, sempre até de olhos vidrados amar? que pode, pergunto, ser amoroso sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia? Amar solenemente as palmas do deserto, o que a entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte, e a rua vista em sonho e uma ave de rapina. Este é o nosso destino, um amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada e uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amor à nossa falta mesma de amor, e na secura nossa amor à água implícita, e o beijo tácito e a sede infinita. Padre Júlio Lancelotti terminou a sua fala dizendo de Margarida Genevois: flor que para ser flor tem que ser margarida, e margarida tem que ser Genevois. E o poema final por todos dito foi o de Cora Coralina. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura, enquanto durar. Aqui desejo a Malu, Rose, Ani, Bernardo, Verônica, Paulo, Sofia, aos seus parentes mais próximos, as minhas homenagens, e de todos os amigos da exemplar Margarida.